Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha do RH. Se você ainda não me segue, me siga no meu Instagram, que é mocinha.rh. E no episódio de hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma entrevista maravilhosa, uma delícia, que eu fiz com a Amanda e a Karine, que são as fundadoras da Escola Elas, que é uma empresa focada no desenvolvimento pessoal de mulheres que desejam assumir posições de destaque nas empresas. Então você já consegue ver só por aí o quanto o episódio vai ser bom. Bem, eu particularmente adorei a conversa, então, né, vamos lá para vocês também adorarem. Bora lá? Bem, meninas, é um grande prazer estar falando com vocês, né? Para vocês terem dedicado um tempinho aqui para bater um papo comigo. A primeira vez que eu li sobre o projeto de vocês, eu fiquei super interessada, porque eu achei a proposta incrível, principalmente por eu ser uma mulher, né? Então, assim, achei o tema, né, fantástico. Mas conta para mim e para todo mundo que está ouvindo a gente um pouquinho sobre vocês, da onde surgiu o desejo, né, de desenvolver mulheres. Conta um pouquinho.
Bom, Isa, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu estou aprendendo um pouquinho mais esse mundo dos podcasts e eu tenho certeza que veio para ficar, né? E quanto mais tem mulheres à frente, eu acho isso algo extraordinário. Bom, falando um pouco da escola, a escola Elas, ela tem um pouquinho mais de 2 anos, né? 2 anos e meio. Ela veio muito com uma proposta da gente ter mais mulheres em posições de destaque, né? Dentro das empresas, na sociedade, donas dos seus negócios. A gente olhava a realidade, né? Eu vim vim da área de comunicação, que é uma área extremamente feminina, mas acabei fazendo uma transição de carreira indo para uma área de gerenciamento de projetos, que é uma área mais híbrida, né? Você tem bastante contato, dependendo do projeto que você está desenvolvendo, mais com mulheres, mas a minha área era de tecnologia. Então, eu desenvolvia projetos digitais dentro da Unesco e comecei a reparar os desafios que eu passava em função de ser mulher numa área extremamente masculina. Então, tudo aquilo que a gente vê nesse universo, né, de constantemente minha capacidade intelectual era questionada, ideias que eu tinha no ambiente eram creditadas por outros colegas, muitas piadinhas no ambiente que eu tava, né? Eu via muito a questão das minhas emoções. Ah, a Karine hoje tá de TPM, não entra em contato com ela hoje não. Parecem umas coisas, brincadeira no ambiente, mas isso somado a um acúmulo de coisas faz com que realmente você passe a desacreditar em você. Então, eu comecei a estar presente para isso mais ou menos em 2009, quando eu ainda estava na Unesco. E aí comecei a fazer um trabalho com mulheres. Abri uma organização chamada Maria Lab, que é uma organização sem fins lucrativos para desenvolver o protagonismo de mulheres no setor de tecnologia. E daí virou minha paixão. 2010, 2016, acabei mentorando mais de 1000 mulheres e fez disso um propósito, né? Eu queria empreender nesse universo de liderança feminina e tudo mais. Então, em 2016, abri uma consultoria chamada Upwit, com foco em desenvolvimento de mulheres no setor de tecnologia e inovação. Dali, eu falei assim, cara, é isso mesmo que eu quero fazer. Mas o que eu via naquele universo, né? Eram todas as comunidades que eu participava, então, blogueiras feministas, ONG Mulheres do Brasil, todas essas comunidades, elas eram muito potentes em função da troca, em função do acolhimento, da sororidade, mas nunca se falava como vencer isso, né? Porque como eu aprendo a lidar com o machismo no ambiente que eu tô hoje? E isso virou uma questão de sempre discutir dor e nunca solução, né? Como que eu mudo, né? Como que eu quero continuar no mercado e como que eu faço para lidar, né, com esse universo que não está preparado para lidar comigo? E aí foi que eu fiz um convite para Amanda, da gente construir junto um treinamento de liderança feminina. E aí a Amandinha pode se apresentar também.
Aqui é a Amanda Gomes, obrigada pelo convite, Isa, toda a audiência aí. Muito legal falar da escola, dos objetivos e parabéns aí pelo podcast. Então, muito sucesso aí para a sua audiência também. Bom, Amanda Gomes, falando um pouquinho da minha história, eu fiz carreira corporativa há 20 anos, encerrei minha carreira em 2016, eu era diretora de estratégia e desenvolvimento, que cuidava do RH também, cuidava do marketing, mas 17 anos foi uma carreira comercial, né? Tanto empresas de varejo, tecnologia e tudo mais, então foi 100% corporativo. Fui sempre uma mulher muito aguerrida, à vontade de trabalhar, de fazer acontecer, e sempre, muito precocemente, eu assumi papéis de liderança. Aos 21 anos eu já tinha equipe, então fui galgando uma jornada precoce, vamos assim dizer, dentro do universo corporativo, assumindo posições de liderança muito cedo. Então, aos 32 anos eu era diretora comercial numa empresa financeira, e nessa jornada da minha carreira, comecei como trainee, né? Comecei a trabalhar muito jovem, aos 13 anos, mas com 21 entrei numa empresa oficialmente para seguir carreira. E sempre foi muito desafiadora essa carreira, porque eu sempre fui a primeira mulher à frente dessas posições. Eu não me dava conta sobre o quanto eu tinha que me provar mais. Eu fui fazendo. E percebi que a minha carreira, ela crescia em zigue-zague. Isso é muito comum com as mulheres, né? As mulheres se dedicam muito, se esforçam muito, acaba não tendo uma postura tão estratégica, acaba mudando para outras empresas e crescendo em zigue-zague. Então, quando você compara a carreira homem e mulher, o homem tem uma carreira mais linear, né? E assim não foi diferente comigo. E aí, quando eu cheguei numa posição gerencial, que é a posição mais frustrante, no sentido de quando a gente assume uma posição de liderança, ela não é legal, né? Quem sabe, assim, você tem as frustrações, ninguém fala, ah, eu tornei líder, uhul, vida maravilhosa, ficou tudo bem. Não é verdade, isso não é. Todo mundo sente a frustração do primeiro passo da liderança, que é como dar conta da expectativa de quem te promoveu, dos pares e colaboradores. Então, para mim, foi uma jornada desafiadora. E aí tive um evento de assédio moral grave na época, era gerente sênior numa empresa de varejo, uma grande varejista aqui no Brasil, uma empresa francesa. E aí ali eu tive um trade-off, se eu seguia a minha carreira, meu sonho de ser uma grande executiva, ou se eu ia empreender, virar professora universitária, sei lá. E aí, em busca de autoconhecimento, eu percebi que esse era meu sonho e que eu precisava ser mais estratégica como profissional, né, que esse é um pouco que a gente vê das nossas alunas, essa coisa do viver no automático, focada na tarefa, no trabalho, multifunção, e a gente acaba não sendo articulada, influente, etc. Então eu ressignifiquei a minha postura, mudei as minhas atitudes, fui promovida depois disso 3 vezes, me tornei diretora, fui promovida, e aí em 2016 eu decidi empreender na área de liderança, então eu montei um programa online chamado Leads para a Vida, na época. Montei um canal e tudo mais e criei um método de treinamento de liderança. Só que não estava presente para gênero. E foi conhecendo a Karine e algumas iniciativas de gênero que eu também tive essa percepção que era muita discussão e pouco pragmatismo. Ou seja, tá, como é que a gente ensina a mulherada a hackear o sistema, sair do ponto A para o ponto B? Então foi dessa contestação comum, né, entre a Karine, ela me convidou para fazer o treinamento, a gente adaptou o treinamento que eu já tinha, e aí adequamos a linguagem e tudo mais, e era para ser só um treinamento de liderança feminina, se tornou a escola, hoje são mais de 8 mil mulheres que vivenciaram os nossos workshops, são mais de 800 mulheres certificadas no programa, e sempre essas mulheres, falando de pragmatismo, 30% delas já foram promovidas, as empresas contratam porque querem ver essas mulheres crescendo, e isso é métrica do treinamento, enfim. Então, o programa nasceu de um repertório pessoal das nossas vidas, né, e realmente para ensinar as mulheres a hackear o sistema que a gente fala.
Que legal! Acho que, assim, esse sentimento de você tá batalhando e crescendo em zigue-zague, até você falar, eu nunca tinha reparado nisso. Mas, assim, para mim sempre foi claro que eu teria que ficar pulando de empresa em empresa para crescer. É. Eu nunca tinha pensado em, talvez, ficar para sempre, né, numa empresa construindo carreira. E eu nem sabia por quê, mas para mim era, tipo, o que eu deveria fazer, sabe?
É o natural. É porque é o que acontece, né? A gente se cansa e muda, né?
E eu acho que hoje a lógica também mudou, né, gente? Quando que você, uma jovem, imagina que você vai ficar 20 anos na mesma empresa? Né? Essa é a lógica dos nossos pais, né? Dos nossos avós. Não é a nossa, dessa geração,
hoje é
da
até
próxima
ruim,
geração.
Né? Pra nossa... Hoje é até ruim. Tantos anos, assim, na mesma empresa, né? Meu pai achava o máximo isso.
Mas... os valores mudam, né?
Ele sofria, toda vez que eu mudava, ele sofria.
Não, mas é. E, gente, assim, o nome do projeto de vocês eu achei incrível, né? Que é a Escola Elas, e eu sei que tem um significado, né, pro Elas. É, da onde surgiu esse significado? É, e aí, além disso, o nome já deixa na cara que é um projeto para mulheres, né? Mas vocês têm algum tipo, né, dentro das mulheres, um público específico? Ou seja, qual é o momento da carreira para uma jovem, uma mulher, procurar a escola de vocês?
Sim. O ELA significa exercendo a liderança com assertividade e sabedoria. Ela vem da metodologia que foi criada, porque a gente queria trazer resultado. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está falando de comportamento, a gente está falando de emoções, a gente está falando de ampliar, ressignificar crenças, a gente queria também trazer resultado. Então, a assertividade, ela vem com a ideia de trazer ferramentas, né? Com a ideia de trazer transformação. E a sabedoria, ela vai muito no sentido de autoconhecimento. Então, uma vez que você conhece os seus pontos fortes, você tem clareza onde você quer chegar, você passa a tomar decisões mais coerentes e consistentes. Então, você passa a ter um conhecimento das verdades maior e tomar decisões que são melhores para você. Então, o Elas, ele vem, né, um pouco com esse significado. E a gente tem mulheres de diversas, assim, desde mulheres iniciando a vida profissional com uns 20 e poucos anos, 25 anos. A gente tem mulheres aí com 40, às vezes 50 anos de idade. A gente tem uma média, né, que seriam mulheres que estão indo para o primeiro nível de liderança, digamos assim, dentro de empresas. Mas a gente também tem mulheres que são empreendedoras, então mulheres que estão não estão questionando o mundo corporativo, mas estão buscando um propósito, então uma intenção maior, de colocar a sua força a serviço de algo maior. Então a gente tem diferentes intenções, e o que a gente tem buscado muito, Isa, é de falar de que mulheres estamos falando, né, quando a gente está falando de um treinamento de liderança, porque a gente não representa, somos brancas, né, vocês não estão vendo aqui a gente, mas eu, Karine e Amanda somos brancas, e quando a gente olhava para a nossa turma, basicamente a gente representava, espelhava quem essas alunas, né, e a gente começou a se questionar, poxa, se a gente tem um país com mais de 50% de pessoas negras, né, um quarto da nossa população, né, pessoas com deficiência, pessoas do público LGBTQI, a gente não está representando essas pessoas. Então, quando a gente está falando de quem são essas pessoas, é importante a gente falar de diversidade também. E aí a escola ampliou também o seu olhar sobre isso. Temos algumas parceiras, é uma mulher negra, que é a Cacá, que é a nossa trainer, que desenvolve workshops para a autoestima das mulheres negras, para buscar ter mais representatividade dentro da sala. Então ela é uma força, é um braço importante que a escola tem. E obviamente também falar com os homens, né? Isso é uma outra grande demanda que vem vindo para a gente, porque não basta, é um problema que é global, né? Não basta eu resolver o empoderamento das mulheres, mas como que eu ressignifico os homens nessa nova masculinidade? Então a gente também
tem... parte do problema, né? Tem que ser parte da solução também.
Isso.
E tem sido bem interessante essa demanda para realmente hackear o sistema, né? Tem que mudar a visão, né? A humanização. A gente trabalha muito a questão da humanização, a liderança humanizada, né? A gente fala que o empoderamento feminino traz um ato de liberdade para os homens serem mais humanos, mais sensíveis às raízes, né? Então, como a Ká trouxe, essa coisa de trabalhar as emoções. E aí, colaborando um pouco com o que ela traz, existem muitos treinamentos de autoconhecimento, mas o que a gente entende que é o diferencial da Escola Elas? É você dar ao outro a chance de olhar o seu potencial, então a gente emerge mesmo nas emoções, no autoconhecimento, no potencial das mulheres, só que a gente traz uma metodologia canalizada para a ação depois. Então, imagine que a mulher, ela se apropria do seu poder pessoal e depois faz o que com isso? Canaliza para uma gamificação e para uma atitude estratégica de como vai canalizar as suas emoções para atingir resultados de médio e longo prazo na vida pessoal e profissional, né? Então, existem muitos cursos motivacionais que falam, nossa, eu tô motivada, mas o que, que eu faço com essa energia? Ah, então, a gente realmente gamifica isso, né? Então, todas as formações que a gente faz, e a liderança inclusiva não vai ser diferente, onde vai envolver os homens também, essa perspectiva mais assertiva. O que, que eu faço com o que eu aprendi? Como eu sei que vai ter valido a pena ter contratado o nosso trabalho? No final do treinamento, a gente coloca métricas para a empresa, do que ela evoluiu, do que as alunas ou os alunos, como eles entraram, como eles saíram. A gente está o tempo inteiro metrificando e a gente brinca do retorno sobre investimento em comportamento, behavior investment, né? Que é um desafio para o RH hoje tangibilizar suas ações, e a escola vem como uma grande parceira para apoiar essa iniciativa do RH, tangibilizando numericamente o resultado do treinamento.
Legal. Assim, meninas, eu concordo super com vocês e digo até também por experiência própria, né? Eu já participei de vários workshops, já fiz, enfim, teste comportamental de tudo quanto é tipo, vocês podem imaginar. E beleza, chega uma hora que você tá consciente, beleza, eu sei que eu tenho isso, sei que isso tá me atrapalhando, mas você fica, né? Eu me sinto parada olhando para aquela coisa, o que eu posso fazer com isso?
A escola usa muitas, né, metodologias, desde psicologia positiva, hipnose, programação neurolinguística, enfim, constelação. Assim, a gente vai, ao longo da nossa trajetória, a gente foi reunindo vários saberes de diferentes áreas e criamos um método específico porque entendemos a realidade das mulheres, né? Quais são os desafios que elas passam, os dilemas que elas passam. Então, hoje a gente pode dizer que é a escola que a gente mais certificou mulheres, né? E com resultados práticos, né? De aumento salarial, promoção, mulheres mais seguras, mais autoconfiantes. A gente tem casos maravilhosos de ressignificação da relação com o filho, com o marido, né? Porque é uma mudança, como a Amanda falou, ela não é profissional, ela é integral, né? Nós somos um ser integral, então tudo aquilo que impacta o nosso profissional vai ressoar no pessoal e vice-versa, né? Então, é uma mudança, assim, de paradigma mesmo, né? Ela se olha, a gente tem... Agora, no online, queremos ver isso, mas no presencial era muito interessante. Do primeiro para o segundo módulo, você via as mulheres com corte de cabelo, roupa diferente, brilho nos olhos. A gente fala assim, cara, é uma transformação de dentro para fora, porque é muito lindo. A mudança que elas fazem, elas se mostram mais seguras, né? Elas florescem, né? Então é uma coisa, assim, somos suspeitas para falar, né? Mas é muito lindo ver essa real transformação, né?
Nossa, que legal. Nossa, muito bonito, né? Você pensar que a pessoa também se envolve não só no aspecto profissional, né? Mas em todas as outras frentes da vida dela, que esse é uma das coisas mais importantes. E você chegou a mencionar sobre a parte online, né? A gente hoje tá, né, com tudo 100% online devido à pandemia. Mas assim, como foi para você? Vocês já faziam algo online antes? Como foi essa adaptação? E quais têm sido os feedbacks, resultados de vocês?
Sabe o que é curioso? A gente começou a gente foi, assim, todo mundo falava, né? Principalmente o pessoal de fora. Ah, e aí, vocês vão fazer online e tal? E a gente entrou num programa no Planeta Startup da Band. E aí era um programa de startup, a gente era únicas três mulheres, representando três mulheres lá fundadoras, né? A Cacá foi nossa parceira no projeto, e eles pressionaram muito sobre assim, meu, vocês têm que escalar o negócio, vocês têm que... Cadê o online? Porque a gente era 100% presencial, e a gente avançamos no programa até um estágio, mas a gente questionou, pô, será que realmente a gente precisa ser online tanto assim? E a gente meio que resistiu um pouco, porque a gente era uma escola de abraço, de olho no olho, de dar aquela sororidade e tal. E aí a gente se deu conta, e aí veio a pandemia, né? A gente já estava a um passo já do online, já gravávamos vídeos, já tinha algumas coisas, mas não tinha colocado todo o coração nisso, né? O resultado está onde o coração está, né? E o nosso coração estava realmente para o presencial e tal, e a gente se viu obrigada da noite para o dia tendo que fazer essa adaptação. A gente adaptou muito rápido, mas ainda tinha uma resistência. E quando a gente se deu conta, não era uma resistência, estava se tornando uma teimosia, né? E aí a gente percebeu que... Qual é a pergunta que a gente estava se fazendo? Era como se adaptar ao digital? E que era a pergunta errada. ou como que a gente poderia continuar a nossa missão nesse novo jeito de viver. E aí a gente percebeu que essa teimosia era uma resistência, que a gente tem um compromisso maior, né? Eu digo que a escola é maior do que eu e a Ká, é uma missão muito maior com as vidas que acabam chegando até a escola. E a gente falou, meu, a gente tem que continuar propagando o que a gente se comprometeu aqui. Então, a gente foi pro online, colocamos o programa Elas Online. Primeiro começou com Elas Day, que era um evento de 2 dias. Coração na mão, coração na boca, entregando ao vivo, imersão das 9 às 6 da tarde. E para nossa grata surpresa, depois de muitos workshops que as empresas começaram a aderir, a gente dá ao vivo, foi excepcional, tem sido excepcional os resultados, a transformação tem sido equivalente. Muitas até citam que por estar num ambiente controlado e em casa, na aplicação das meditações consegue se concentrar mais. A gente tem todo um dinamismo com a ferramenta que a gente usa de criar grupos, então elas estão o tempo inteiro interagindo, a gente mentora elas individualmente. Então a gente realmente ficou com a grata surpresa que não há limites quando a gente põe o coração e a alma naquilo que a gente se propõe, né? E tá muito legal essa jornada.
É, e tem um legal que tem um diferencial agora, Isa, é que antes, no fechamento das turmas presenciais, a gente sempre tinha uma ONG que era convidada para fazer parte, onde trazia meninas adolescentes, situação de vulnerabilidade, como uma forma de trocar, de quebrar esses muros e construir pontes. Aí no online a gente pensou, puxa, como que a gente vai fazer isso, né? Como que eu garanto que essa ONG tenha acesso de fato à inclusão digital? Então hoje a gente reformulou isso dentro do treinamento. Então a gente passa a apoiar uma ONG liderada por uma mulher. Agora a gente está com, por exemplo, a Beleza na Periferia e Somos Todas Marias, que são duas instituições que têm trabalhado com mulheres periféricas, né? Então, as duas elas também têm capacitação em empreendedorismo, mas a ideia é que isso se retorne à comunidade. Então, a gente está apoiando essa ONG, as próprias alunas precisam criar soluções para os desafios que essas ONGs estão trazendo, e ao final do módulo dos 3 meses, elas precisam apresentar para a gente os desafios que elas ajudaram a solucionar junto com a ONG. E aí a nossa proposta é de fato gerar transformação, né? Quando a gente fala para as alunas serem exemplo, né, serem inspiração, a gente quer de fato que elas coloquem a mão na massa, de fato que elas as habilidades que elas desenvolveram, né, de serem mais influentes, serem mais estratégicas, mais autoconfiantes, que todas as ferramentas da escola que elas aprenderam, que elas possam aplicar dentro desse projeto. Então ele é extremamente prático, esse resultado a gente vai ver agora em setembro, mas é um retorno para a sociedade, né? Como a gente falou, para mim importa muito a questão do impacto social, né? De que mulheres estamos falando, qual é a realidade que a gente está transformando, porque mais do que isso, assim, eu não quero só que eu seja promovida, que eu receba um aumento salarial, mas o que eu faço com essa promoção para apoiar outras mulheres, né? Se eu consigo, por exemplo, dentro do contexto do meu trabalho, ter mais flexibilidade de trabalho, legal, mas e a outra colega ali que acabou de ser mãe e não tem essa flexibilidade? O que eu faço para mudar a realidade dessas mulheres? Então, sair do individual, das conquistas individuais, elas são extremamente importantes, mas é o que eu faço com esse conhecimento adquirido e transformo ele em outras possibilidades para outras mulheres. Então aí a gente de fato tem sororidade, né, que a gente está falando aqui.
E assim, gente, eu tava lendo, né, as coisas de vocês, e tem uma frase que me marcou bastante, né? Que faltam ações concretas para sustentar o discurso de que as empresas se importam com a equidade de gênero. No final, acaba sendo mais uma simples homenagem em data comemorativa. E aí eu, como profissional, né, de RH, a gente acaba tendo que organizar eventos de Dia das Mulheres, né? Então, assim, eu sempre achei muito difícil organizar o que fosse relevante, sabe? Que não fosse só entregar um docinho, uma foto ou uma flor.
Sim, pelo amor de Deus. Sim. Nada contra as flores.
E aí, assim, nos últimos anos, eu percebo que as empresas têm pensado em, por exemplo, trazer iniciativas, né? Mas, assim, eu vejo 2 problemas principais. Além de ser muitas coisas que é só on spot, né? Ou seja, naquele dia e nunca mais se fala sobre isso até o ano que vem. E muitas vezes eu fui barrada por budget. Ai, a gente não tem dinheiro. Ou seja, que eu queria conversar aqui com vocês, né? quais seriam umas ações para a empresa, né, manter isso, e se teria alguma maneira de fazer isso com baixo custo, né, ou sem custo nenhum. Porque a desculpa que eu sempre recebo era essa: a gente não tem budget.
É. Tem muitas
ações. As empresas
ações.
Não têm prioridade, né?
Tem muitas ações, Isa, que do ponto de vista da escola, que a gente entende que pode ser feito, né? Por exemplo, primeiro escutar as pessoas que estão lá, né? Se a gente, enfim, vamos olhar para a empresa. Quantas são mulheres que estão na média liderança, alta liderança? Quantas pessoas são negras? Quantas pessoas com deficiência tem? Vamos olhar a diversidade de fato. Então, o que essas pessoas estão buscando? Quais são as necessidades delas? Por que elas estão saindo dentro da empresa? Então, assim, começar olhando, perguntando para elas. Se a gente está querendo mudar, de fato, ir para além de uma flor, de um bombom, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, escutar. O primeiro passo é você escutar o que essas pessoas têm para dizer e quais são os seus dilemas, seus desafios. Então, dá para você começar a fazer encontros. E aí encontros podem ser por meio de criação de comitês, não precisa ser com todo mundo, pode ser muitas vezes, por exemplo, a gente definiu um público-alvo são mulheres. Por quê? Porque se eu fizesse um treinamento de mulheres e homens, tem questões que só mulheres passam, assédio sexual, né, casos de violência doméstica, de violência, né? Então, assim, não tem como a gente dialogar com outros públicos. Isso não quer dizer que a gente não vai falar com esses públicos. Então, o RH, por exemplo, ele pode incentivar a criação de comitês internos, né? Ter embaixadores. Quem é o sponsor que gostaria de falar sobre esse tema? Por que não convidar as próprias lideranças locais, as mulheres, para ela falar um pouco sobre a realidade dela dentro da empresa? O dilema que ela tem de conciliar o filho e o trabalho. Então, assim, no meu ponto de vista, não existe desculpa para você não fazer algo, entende? Porque sempre há o que fazer, mesmo com baixo custo, mas requer boa vontade, porque quando a gente está falando de diversidade, não é basicamente abrir um processo seletivo onde a gente não sabe se é homem ou se é mulher, porque não basta eu ter diversidade, precisa ter inclusão. Como que essas pessoas, se eu quero contratar pessoas negras, vão ser incluídas de fato dentro da empresa, né? Como que os colaboradores, as colaboradoras atual vão lidar com essas pessoas? Então, assim, requer muito mais boa vontade, consistência, para a gente realmente fazer um trabalho adequado aí dentro das empresas.
O que as empresas precisam entender, que elas, e aí eu acho que parte de cada colaborador que está ouvindo você aqui, que a iniciativa pode partir de um para influenciar quem está em cima, né? A empresa muda quando a liderança muda, né? Quando a liderança toma consciência. E o que a liderança precisa tomar consciência é que ela está perdendo economicamente também, negligenciando essa iniciativa. Então, quando a gente está falando de inovação, é um T, que é diversidade em cima e profundidade. A escola propõe a profundidade no gênero, então a gente traz uma educação para todos os indivíduos, mulheres e homens, sobre, por que que a gente vai fazer uma turma só para mulheres, como a Karine trouxe? A gente vai na profundidade da vulnerabilidade pessoal de dados profissionais. E a diversidade no sentido de como que as decisões da empresa estão sendo tomadas por produtos e tudo mais, se o grupo que decide sobre o futuro dos produtos não representa a diversidade da população que ele presta serviço. Então, isso é antagônico com a inovação. Então, as empresas têm muito discurso da inovação e tudo mais, sendo que o princípio da inovação é começar com a diversidade no grupo decisório da companhia. As mulheres sendo líderes de maneira igualitária, pessoas negras deficientes, como a Cara trouxe, né? Então, eu acho que tem um aspecto que a empresa precisa ter consciência, é que ela está perdendo em não fazer algo. E aí a escola tem uma mandala que a gente atende todos os estágios. Então, o primeiro estágio de uma empresa que está começando é o estágio de sensibilização. Ela tem uma iniciativa no comitê, mas a empresa não está sensibilizada. Ela precisa sensibilizar a empresa. Então, a gente tem os workshops de 2 horas para todos os funcionários, por exemplo, onde a gente equaliza a linguagem do jeito com bom humor, descontração e tudo mais. Por que falar disso? pensando na ótica de justiça social, pensando na ótica de negócios. E todo mundo sai dali com uma consciência de autorresponsabilidade. Dado o processo de sensibilização, que começa com uma capa, falou, ouvindo e tudo mais, vai para um processo de compromisso. Quando as pessoas e a liderança começam a assumir pequenos compromissos. Então, eu tenho um compromisso de ter mais mulheres em posições de liderança. E começa a estabelecer metas e prazos. Aí vem as nossas formações um pouquinho mais aprofundadas. Não, a gente tem sim uma meta global estratégica, um target objetivo, então a gente vai para programa de alto impacto. Então a gente sabe que é sensibilização, compromisso e engajamento. E a última fase, vamos assim dizer, quando a empresa de fato está engajada, é quando ela tem várias iniciativas recorrentes, metas efetivas no posicionamento gerencial, ou seja, existem metas. Ah, o nosso gestor ele é engajado na causa. É? Quais são as métricas? O que, que é estar engajado? Né? O quanto que isso faz parte da agenda dessa pessoa, de fato. E aí, o engajamento tem a ver também quando as empresas estabelecem, criam mentorias dentro da própria empresa. Né? Então, a gente tem um programa onde a gente explica como você pode ser mentor dentro da empresa, sendo homens ou mulheres, retirando os viés de gênero. Né? Porque quem vai falar do mentor? Ninguém, né? Mas existe muita moda sobre ter um processo de mentoria no corporativo. Mas será que está com cuidado, né, tirando todos os vieses, os riscos de acabar de maneira camuflada não sendo tão positivo, porque tem muitos vieses aí?
Eu acho que o grande dilema é a consistência, sabe, Isa? Porque como a gente hoje, a gente olha para a realidade das empresas, há muitas estão no estágio desse de sensibilização, né? Então, as pessoas, nossa, começa a ver burburinhos internos, né? Porque, assim, hoje já não é mais tolerável machismo no ambiente de trabalho, racismo no ambiente de trabalho. Então, as pessoas estão mais politizadas, as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos. E aí, isso acaba provocando a liderança, a alta liderança, o próprio RH de fazer algo. Bom, a gente precisa fazer algo. Né? Algo precisa ser feito aqui. Só que o que acontece é que muitas vezes você tem um sponsor, uma embaixadora, que é a pessoa que briga lá internamente para as mudanças acontecerem. E muitas vezes quando essa embaixadora sai, o projeto acaba. E aí você não teve de fato essa mudança estratégica. Aqui a gente está falando de incluir diversidade, incluir inclusão no planejamento estratégico das empresas. É, elas entenderem que ter essa visão, essa componente, ela é essencial para a transformação dos seus produtos, para uma empresa mais feliz, para ter colaboradores mais realizados. Então, sair do discurso mesmo, ir para a prática, ir para a ação, ir para um comprometimento da sociedade. Eu queria fazer trazer um exemplo aqui, né? Estamos num contexto de pandemia, certo? A maioria das empresas, e eu nem vou citar aqui determinadas empresas, vou citar os exemplos bons aqui, mas sabemos de casos de várias empresas que demitiram em massa várias pessoas. Primeiro falaram que não iam demitir, de repente, depois duas, três, viu que o negócio era pesado e foi demitindo. E a gente tem, por exemplo, a Luiza Helena Trajano, Magazine Luiza. Uma das primeiras ações que ela fez foi de estar presente ao combate de violência doméstica dos seus colaboradores. Então, ela já tinha um canal de denúncia antes da pandemia, né, para de escuta dessas colaboradoras, casos em que aconteciam. Só que você vê, ela está comprometida com uma transformação real na sociedade. É impacto. Então, assim, não é somente olhar números. Poxa, sim, eu estou reduzindo economicamente, todo mundo reduziu economicamente. Mas o que eu, uma empresa gigante, estou fazendo para uma mudança real na sociedade? Então, isso é uma mudança de paradigma. Quando você tem uma pessoa com uma visão nesse nível de transformação, você consegue, assim, falar de diversidade, falar de inclusão, falar de todos esses temas, condição de sine qua non para você ter uma visão de transformação como ela tem. Então, é muito importante a alta liderança sim estar engajada. A gente não consegue mudar se basicamente a gente tem alguns sponsors querendo fazer essa mudança, mas requer consistência e não é fácil. É muito desafiador porque a gente está falando de uma sociedade muito desigual. Então, se eu sou uma multinacional, um Google, um Facebook da vida, e eu preciso de inglês fluente, de cara, poxa, é uma multinacional, né, a pessoa vai ter contato, tá, Mas vamos olhar quem são as pessoas que falam inglês fluente no nosso país. Pessoas brancas, a gente está falando de 3% da nossa população que fala inglês fluente. Então, e aí, como que eu quero promover a inclusão trazendo essas pessoas negras? Eu vou ter que fazer algo, me comprometer com uma transformação. Talvez fazer capacitação de inglês, eu vou ter que pegar pessoas que não têm um nível de inglês tão bom assim, mas que eu vou criar condições para essa pessoa estudar. Então, assim, requer trabalho, né? Não é algo simples, é algo que e é de longo prazo, não é curto prazo que a gente está falando aqui. Mas a gente não tem dúvidas que o efeito no ambiente a médio prazo é diversidade, é inovação, é resultado econômico, é pessoas mais felizes, mais realizadas. Então, e eu acho que assim, se não for dessa forma, as empresas vão quebrar. Eu acho que isso é muito importante falar aqui. Não existe outra forma se não for olhar diversidade e sustentabilidade como um viés estratégico, porque a empresa vai morrer, a empresa vai ficar para trás, né?
Nossa, total. E assim, o que vocês estão falando, né? Logo no comecinho eu pensei, isso tem que ser uma coisa que a top liderança, né, tem que estar engajada e ver valor nisso. Porque às vezes a gente fica, né, em níveis mais baixos querendo fazer um trabalho de formiguinha, só que quem tem o poder realmente de, né, influenciar o mindset de toda a organização é quem está em cima. E eu acho que falta essa visão de que a empresa está perdendo, né? Eu ouço muitas pessoas falando, ah, então agora a gente vai ter que contratar pessoas, eles falam, vou ter que baixar régua, então, e aí não é justo. Então, assim...
Tem vários contra-argumentos, Isa, pra gente trabalhar isso. A gente adora esses temas polêmicos aí.
Ai, que existe bom. Um desconforto muito grande, né, nesses líderes que resistem. A gente tá falando assim, meu, para de resistir, abre o ouvido pra ouvir, porque é uma miopia, né? Os líderes que fazem essas afirmações estão numa posição de resistir a algo, e a gente até brinca assim, é a vergonha do não saber. Não sei lidar com isso, logo eu resisto e crio uma justificativa. E não dá mais. A verdade, a gente diz que é o ano da Covid, né? Quem acredita nessas coisas, é o ano da justiça, é o ano das verdades. E não dá para fugir das verdades, elas aparecem, né? E esses líderes que resistem, tal, uma reflexão assim, cara, presta atenção, você está resistindo, você está fazendo afirmações com embasamento ou com o que você acha? Porque se for com o que você acha, existe um grande viés de preconceito, né, de alucinação e falta de embasamento, né? E o quanto esses líderes realmente estão perdendo a mão, né? Perdendo a chance de perderem os seus lugares, inclusive porque até o Goldman Sachs lá falou, né? Teve que fazer a canetada realmente para ter duas mulheres no mínimo no board para poder fazer a IPO das empresas. Começou uma agora, obrigatoriamente, vai até a partir do ano que vem duas mulheres no board para uma empresa ter a IPO, porque já está comprovado que a equidade, as mulheres, quando as decisões elas são divididas, a rentabilidade é maior. Então não tem lógica resistir isso. Ponto. Os números já estão aí, pesquisas já demonstram isso. Então, qual é a justificativa? É levantar o bumbum da cadeira e fazer uma ação, né?
E você mencionou o Goldman, Amanda. Eu sou uma pessoa que eu tive um contato com eles, eu participei do projeto deles, o DNA Woman. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar. Eu participei da primeira edição.
Legal.
O DNA Woman é aquele que tem... Porque eles estão... bem focados também na parte de diversidade, né? Eles querem contratar pessoas negras.
Sim, né? Sensacional. Eles são... o projeto que, o primeiro, né? Foram selecionados 60 estudantes para aprender vários tópicos, né? Tópicos de autoconhecimento, comunicação, quebra de vieses e também aprender sobre o mercado financeiro. Foi muito legal. E vocês estão falando disso, eu lembro de bastante coisa.
Engajados, que... né?
Não tem como, né? Assim, legal.
São movimentos importantes, né?
Exatamente.
E aí, gente, pra gente fazer um wrap-up aqui de tudo, eu queria compartilhar algo que, pelo menos que eu sempre senti, sei lá, até ano passado, eu nem sabia que isso tinha um nome, né? A tal da síndrome da impostora.
Isso.
Então, assim, o muito estranho foi porque pra mim eu tinha 100% de certeza que era um negócio só meu, né? Tipo assim, então eu vou continuar escondendo porque em algum momento não quero que ninguém descubra. E quando eu descobri e dei nome pra isso, né? É, apesar de tirar um peso do ombro, ainda não... Por exemplo, até hoje eu ainda não sei. Beleza, como que as mulheres que sentem isso podem efetivamente começar a trabalhar? Porque é o que a gente conversou lá no começo. A gente olha, tem consciência, mas não consegue trazer aquilo para a prática. Vocês conseguem, por exemplo, pensar em uma ou duas ações que poderiam ajudar nesse sentido?
Sim, esse tema que você traz é muito interessante, porque todas nós vivemos a síndrome da impostura, né? Ela bate, só que a gente precisa aprender a lidar com ela, né? E isso vem de uma nossa da construção das mulheres na sociedade, né? A gente não foi educada para ousar, para liderar, né? Existem muitas, uma crítica muito forte, né? Se eu não for aquela mulher bela, recatada e do lar, qualquer uma que saia desse paradigma vai ser questionado no ambiente que está. Então, quando a gente vê essa história das mulheres de não terem acesso a poder, de não ter acesso a dinheiro, né, antigamente não tinha nem acesso ao CPF, naturalmente já somos mais inseguras no contexto que está. Então a gente acha que para a gente conseguir aquela promoção, a gente não precisa só da graduação, né? A gente não precisa só daquele inglêsinho que eu fiz. Nossa, eu preciso ter que fazer aquele intercâmbio, né? Porque a outra fez o intercâmbio, então eu vou ter que fazer intercâmbio também. Então assim, a gente vai criando uma série de barreiras, as barreiras invisíveis, para um dia até então estar preparada o suficiente para aquela vaga, para aquela promoção e tudo mais. Então, acho que um ponto de partida, quando a gente está falando de síndrome da impostora, é você se sentir merecedora. Merecedora das suas conquistas, merecedora de você estar onde você está, merecedora de receber elogios do seu gestor, do ambiente que você está. Porque, naturalmente, a gente... Ah, não, imagina! Só entreguei um relatório aqui. Pô, você passou o final de semana, você gastou horas se dedicando a isso e a gente não reconhece os elogios do ambiente. Então, a síndrome da impostora, a raiz é o merecimento. E quando a gente não se sente merecedora, obviamente a gente não vai ser protagonista da história. A gente não vai ocupar as mesas, a gente não vai levantar a mão aqui para estender e dizer a sua opinião. A gente não vai se sentir capaz de, né, daquela promoção. Então, quando a gente está falando disso, não é algo simples de mudar, porque é revisitar todas as nossas crenças, as crenças que a gente ouvia do pai, da mãe, de que eu não era boa, bonita, no ambiente escolar, que eu não era, né? Por exemplo, em casa, vou dar um exemplo muito simples. Em casa, meu pai sempre falava que a minha irmã era bonita e eu era corajosa. Isso ficou... assim, muito latente em mim, né? Ah, minha irmã era mais bonita e eu era corajosa. E assim, ele fazia de maneira inconsciente, não era tipo assim, sabe? Óbvio que ele não ia querer o meu mal. Mas esse tipo de crença a gente vai criando. E aí, se eu tô num relacionamento mais abusivo, ou se eu tô num ambiente de trabalho onde é reforçado constantemente que eu não sou boa por causa do machismo, eu vou acreditar que eu não sou boa mesmo. Então, como eu acho que pode mudar? Ações muito simples, ressignificar a culpa. Quando a gente tem consciência de que a gente está numa estrutura machista, eu começo a entender de quem é essa voz que está me criticando. Será que eu não faço isso porque eu quero agradar meu pai, minha mãe? Será que eu não levanto a mão porque no ambiente que eu tô, por quê? Entende? Então, quando você começa a ouvir a sua voz interior e passar a entender de quem é a validação externa que eu tô dependendo, eu começo a quebrar essas chaves, eu começo a usar mais e ressignificar o fracasso. A escola tem um lema, Isa, que a gente chama que é sou perfeitamente imperfeita, tá tudo bem. Então, talvez eu não esteja sendo produtiva no ambiente que eu estou hoje, em contexto da pandemia. Talvez eu não esteja dando a atenção que eu gostaria para minha filha. Talvez eu não esteja aquele corpo lindo que eu olho da Gisele Bündchen e nunca vou conseguir estar lá, porque é inatingível, né? Não nasci com aqueles olhos, né? Com aquele cabelo. Então, é você entender, é consciência crítica. Então, quando você começa a ter essa consciência, você fala assim, cara, é dos outros, não é meu. Aceitar elogio, pequenas coisas que a gente pode fazer no ambiente para mudar isso, sabe? Não é simples, tá? A gente, obviamente, que a síndrome da impostora atinge desde meninas que estão iniciando o mercado de trabalho, alta liderança, mas é aprender a não deixá-las te dominar, né? Então, isso tem a ver com o contexto da escola, que a gente ensina sobre emoções, acolher as nossas emoções, entender por que elas estão ali, ser estratégica no ambiente, buscar os seus aliados e reconhecer seus pontos fortes. Enfim, é uma escola aí que...
Que legal!
Passando aí pelos...
E tem um ponto, acho que forte, assim, de aumentar a autoconfiança nessas mulheres, elas olharem para a história pessoal delas. Porque em 3 minutos, se você parar aqui 1 minuto e olhar a sua jornada, seja qual idade você tiver, com certeza você já teve ciclos de altos e baixos. E quando você olha tudo que você já conquistou com os recursos que você tinha, você vai se dar conta que às vezes você não precisa da história do outro para se inspirar. E a sua própria história pode ser uma inspiração. E que se você parar 2 minutos e olhar suas conquistas, antes de ir para uma entrevista, antes de ir para um diálogo desafiador, e se reconectar com a sua história, e saber que você não é um momento, que você é uma história, que é um jogo, a vida é um jogo, e que pode ser que você vença essa nova fase, pode ser que você ganhe um novo aprendizado, né? Isso, comprovadamente, cientificamente, está comprovado que você ficar 2 minutos... resgatando a sua história numa posição de poder, como a posição da Mulher Maravilha, a Amy Cuddy fala isso, você vai aumentar a sua testosterona, que é a energia da autoconfiança, diminuir o seu estresse, e você vai ver na sua própria história aonde está esse merecimento, né? E a gente tem um mantra muito forte que a gente reforça o seguinte: se você é o bem, você merece o bem. Então, que quando a síndrome bate mesmo em todo mundo, mim, você e tudo mais, mesmo a gente vivendo todo dia esse assunto, mas o que a gente precisa se lembrar no momento em que o universo está falando para você duvidar de você? Né? Então, a gente faz muito isso na escola, com meditações e tal, e geralmente é muito emocionante e muito poderoso.
Meninas, eu adorei nossa conversa. Poderia ficar falando aqui por horas.
Passou muito rápido, né, gente?
Sim, então é isso. Eu queria agradecer muito, muito, muito vocês pelo nosso bate-papo. Eu adorei.
A gente que agradece.
Foi muito
Enfim,
gostoso.
Enfim, se vocês quiserem dar um tchau aí, vocês se mandam.
Ah, eu gosto de dar dicas de livro, gente. Vamos dar dicas de livro, né? Estamos num contexto de pandemia, tem gente que não tá lendo nada, tem gente que tá lendo. E tá tudo bem, cada um tem o seu momento. A gente tem uma dica master, a gente falou bastante sobre síndrome da impostora, merecimento, que é o livro da escola base que a gente dá, que é da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeita. Ela fala muito sobre vulnerabilidade, que a vulnerabilidade, ela no fundo nos conecta, que esse é o nosso grande medo, né? Ah, eu não quero... Puta, as pessoas vão me olhar chorando e tudo mais. Fala assim, gente... Isso é o que tem de mais humano, né? Que são você mostrar que é um ser falível, né? Que tá tudo bem você não dar conta de tudo. Então, esse é um livro super recomendado, é uma virada de chave. As nossas alunas amam, indicam e reindicam. E o TED dela tá no YouTube, né? Tá entre os 10 TEDs mais isso, que é o Poder da Vulnerabilidade, e tem o vídeo dela no Netflix também, 50 minutinhos, também falando sobre vulnerabilidade, sobre emoções. Então, Brené Brown, quem não conhece, digita no
Pesquise.
Google, acesse, porque assim, não tem volta. Depois você conhece a mulher, você nunca mais vai querer descolar dela.
E outra dica importante é vocês, mulheres e homens que estão ouvindo a gente aqui, acessar o www.programaelas.com.br, conhecer um pouco mais do trabalho da escola, participar das nossas workshops abertas ao público para experimentar o que a gente faz, conhecer os nossos programas mais aprofundados. Sim, a gente fala que não são treinamentos para curiosos, é realmente para quem quer dar um passo e ser um ser humano melhor, bem-sucedido, próspero, com bem-estar, com felicidade. É possível, sim, a compensação de tudo isso. Ah, né, a gente fala, não dá para ter tudo. O que que é tudo, né? Dentro da escola a gente mostra o que que é tudo para você, o que é importante para você. Então, pessoas que querem dar um basta nessa energia agora, a gente tá na energia da retomada, que é assim, O mundo mudou, a gente não sabe qual vai ser a nova configuração do mundo, mas a gente vai ser protagonistas em preparar as mulheres, nos preparar para acolher quem não tiver esse preparo, que é um dar a mão a outra pessoa, é olhar a positividade, é realmente acreditar que a gente está aqui merecedores de vencer. Então, quem realmente está nessa energia de basta, de dar um passo, de encarar a vida, de querer uma dose extra de energia, de ânimo, de inspiração e também de resultado, prosperidade, abundância, vem para a Escola Elas, conhece os nossos eventos, vivencia com a gente os workshops e venha ser nossos aliados nessa batalha de levar amor, né? Levar alegria e prosperidade para todo mundo.
Nosso Insta, programa _ Elas. Quem tem Instagram, não deixe de seguir a escola. Temos lives, temos vários conteúdos lá bastante especiais de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, mulherada que está assistindo aqui, homens também, que tem interesse em conhecer mais sobre esse universo, né? Se ressignificar nessa nova masculinidade, são todos muito bem-vindos.
Muito, muito, muito obrigada se você ouviu até aqui. Espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com pai, mãe, sobrinho, tia, vizinho, papagaio, porque você nunca sabe que a outra pessoa pode estar precisando ouvir. Se você quiser tirar uma dúvida, conversar, né, ou mesmo interagir comigo, me segue lá no meu Instagram, que é mocinha.rh, e a gente consegue conversar, gente. Um super beijo e até a próxima.